E o CBN Saúde está de volta. Estou com a minha conversa com o Dr. João Guilherme de Souza, que é dentista, especialista em implantes, especialista também em radiologia. Nossa conversa de hoje é sobre a gengivite. E eu queria falar com o senhor, doutor, sobre uma coisa que nós estávamos comentando aqui antes da entrevista, né, durante a entrevista, que o senhor falava sobre as formas de tratamento que existe da gengivite, né? Como é que a gente pode tratar a gengivite? E o senhor colocava que o vilão é açúcar e sal, é o excesso de açúcar e sal que acaba gerando problemas na gengiva. Mas o senhor falava que tem como a gente recuperar isso. Né? E o senhor falava de um método a laser. Eu queria que o senhor explicasse um pouco isso. Como é que utilizar laser para tratar da gengiva?
Então, o laser é utilizado para o quê? Para estimular a região ali gengival, né?
Uhum. Como é que isso é feito, doutor? O laser faz o quê na gengiva?
Ele é utilizado, é uma caneta específica. É uma técnica de inovação que a gente coloca na região ali da gengiva e estimula a formação de células novas, né?
Uhum. E aí ela se recupera.
Ela se recupera. Então a gengiva, aquela região, vai se recuperando ao longo do tempo, né?
Isso é feito em todos os estágios da gengivite? Quer dizer, é possível fazer essa recuperação independente do estágio que esteja?
É possível.
Uhum. Nós temos um ouvinte aqui, né, que é o Fabrício. Ele falou assim, ó, para tratar a gengivite, o dentista dele recomendou o uso de clorotamina, um antisséptico bucal, que é considerado pelos dentistas o terror, né, pois não deixa formar placas, né, e previne profundamente a gengivite. Isso é recomendado mesmo? Ele pergunta, né, se isso é bom, esse produto é bom, se são coisas boas. Sim.
Os enxaguatórios bucais é muito importante, faz parte desse tratamento, né?
Uhum. E aí, quando a gente fala dos enxaguatórios bucais, dos enxaguantes bucais, como o senhor falou, sem álcool, é isso?
Sem álcool, é importante sem álcool.
Porque qual o problema do álcool no caso do enxaguatório?
É, o álcool contém o açúcar, né, também.
Ah, tá, e aquela questão que o senhor falava do perigo do açúcar.
É, do perigo do açúcar.
Agora, para o tratamento da gengiva, como você falou dessa técnica laser de reestimular, demora muito para você recuperar uma gengiva? Para a pessoa falar, pô, tô com gengivite, né, e daí tem o tratamento dentário. É um procedimento longo?
A gengivite é mais simples, agora a periodontite é um pouquinho mais demorado, mas é... Está vindo ao profissional, fazendo um diagnóstico.
Quanto tempo, se você chegar ao ponto de um agravamento de uma gengivite, que desse uma periodontite, que o senhor falou?
Entendi. Devido... Primeiro, começa com gengivite e periodontite, né? Então, mas certo. Isso é rápido, né? Então, se a pessoa não ir... A pessoa perceber que está com sangramento, uhum. muito sangramento, tem que ir ao profissional, né? Para fazer as seguintes orientações.
Quando o senhor fala, avanço muito rápido, de repente, de uma... gengivite com uma periodontite, quanto tempo demora se a pessoa não se cuidar?
A placa bacteriana, as bactérias se proliferam muito rápido, né?
Uhum. Então, isso vai ser em quanto tempo mais ou menos, doutor?
Pode demorar semanas, meses.
Você já tem um problema grave?
Já tem um problema grave. Pode ser irreversível.
Aí deu aquela questão que o senhor falou da perda do dente.
Perda do dente.
E aí a pessoa vai fazer um implante. Fazer um implante em alguém que tem uma periodontite é complicado.
Complicado.
Por quê, doutor?
Então, devido a tanto a má higienização ali do local, então tem que fazer todo um tratamento daquela região onde está com problemas, né?
Então primeiro tem que consertar a gengiva da pessoa.
Tem que consertar a gengiva, né? Aí, periodontite, tem que ajuda de medicamentos, antibióticos, vai diminuir essa perda, né?
A pessoa sente febre, doutor, ela tem algum sintoma que ela percebe assim, tipo dor de cabeça ou febre por causa de uma gengivite ou uma periodontite?
Então, a gengivite mais um local, né? Então, fica edemaciado, fica vermelho, né?
A pessoa sente na hora de mastigar?
Sente na hora. Então, as pessoas percebem e dói, né?
E perde a sensibilidade? Você pode perder, no caso da periodontite, quando você tem ela. A pessoa pode perder a sensibilidade do dente ou não?
Não.
Na hora de mastigar, por exemplo, tem muita... Quando você tem um dente transplantado, você sente que já não é mais a mesma coisa que seu dente natural. A periodontite, que é o avanço da gengivite, pode chegar a isso?
Pode chegar. Às vezes a pessoa não sente. Então, no início ela vai sentir, mas pode ser que durante essa periodontite, essa proliferação de bactérias, ela não sente.
Aí quando ela vai sentir, quando ela sente é um pouco tarde demais.
Quando sente, pode ser mais tarde, né?
Uhum. Porque você, além de você ter esse problema agravado, o tratamento é mais complicado.
Sim, muito mais complicado.
Pessoas com determinadas doenças são mais propensas a terem uma gengivite, doutor?
Sim, por exemplo... diabetes, né?
Uhum.
Então, acontece mais acúmulo de alimento no local.
Certo.
Então, por isso que a pessoa que tem diabetes tem que ir cada mais vezes ao profissional.
E ter higiene dobrada.
Tem que fazer a higienização melhor.
Uhum. Quando uma pessoa tem obturações, tratou da carne, o tratamento da carne ou as obturações podem levar a uma gengivite? Quer dizer, o dente que já está afetado pode estragar a gengiva ou não? Uma coisa é o dente, outra coisa é a gengiva.
Não, uma coisa é o dente, outra coisa é a gengiva, uhum. Né? Separado, né? Se tiver feita a restauração, muito bem feita, não tem problema nenhum.
Isso não vai afetar a gengiva?
Não.
Mas também tem aquela questão que você falou das bolsas de bactérias que crescem entre a gengiva e o dente, que aí é um problema.
É um problema.
E no caso dos alimentos de hoje, então, nós temos uma série de seres humanos expostos a esse tipo de problema.
Sim.
Agora, a gente fala, pensa em criança, que a criança come mal, mas adulto também, a maior parte dos seus pacientes são adultos.
É mais adulto. É. Muito mais.
Que tem comportamento ruim, quando você fala de higiene bucal.
Sim.
O adulto é mais difícil de ensinar a escovar os dentes do que uma criança, doutor?
Dependendo do caso, às vezes devido ao hábito.
Uhum. Então, é mais difícil.
Mais difícil.
Mas aí o papel do dentista é pegar a escova na mão da pessoa e mostrar para ela o que ela tem que fazer.
Sim, aí a mudança de hábito, né?
Uhum.
Então a gente ensina, passa o fio, escova, mostra para a pessoa tudo, né? Como é que faz essa parte da higienização.
O nosso vídeo, o Sérgio, ele fala o seguinte: ele escova os dentes, né, todos os dias, né, ele sangra, mas sangra muito, principalmente na gengiva. Já faz uma semana que, mesmo escovando mais de 2-3 vezes ao dia, continua o sangramento. Isso é sinal de algum problema?
É, isso é gengivite. Esse sangramento, se escova, passa o fio, tá sangrando, é gengivite. Então a pessoa tem que continuar escovando, tem que continuar passando fio dental, tem que insistir até parar. Caso não pare, tem que ir até o profissional para fazer todos os procedimentos, né?
Então o que o nosso ouvinte Sérgio está fazendo é correto. Escovar os dentes, tá, mas se está sangrando, continuar tentando. Persistindo, médico.
Persistir.
Por que, no caso, pegando aí o exemplo do nosso ouvinte Sérgio, se ele escova, passa o fio dental, enxaguante bucal, continua sangrando, o que acaba sendo um prejuízo para ele? Vamos fazer o seguinte, nós estamos aí no nosso intervalo, eu vou dar um intervalo na minha conversa com o Dr. João, e daqui a pouco a gente volta exatamente com esse tema, né? Quando a gente escova muitos dentes, continua tendo uma boa higiene, mas continua sangrando, por que a gengivite ocorre? Daqui a pouco a gente volta com essa pergunta, mas vamos para um breve intervalo, já voltamos.